agora, Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, 8 horas 36 minutos. O Café com Entrevista de hoje está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso bate-papo é para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério.
E não esqueça que você também pode nos acompanhar pelo rádio em 89,9. Olha, quem está no rádio também pode ir lá para o site radiofreigalvão.org.br e pelo nosso aplicativo Rádio Frei Galvão. Tá? Quer ver a gente na telinha? Vai para o YouTube, acesse Rádio Frei Galvão FM.
E nossas redes sociais, para você ficar antenado na nossa programação também, o Instagram é o arroba Rádio Frei Galvão. E você faz o nosso dia a dia do nosso ladinho. É o WhatsApp 996118989.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Bom, nesse período de inverno, tempo mais seco, a gente sempre pensa no que afeta a nossa saúde respiratória, né? Mas a saúde da visão também é afetada. Além desse período, a gente tem outros tipos de problemas que podem afetar a nossa visão. E às vezes a gente nem se dá conta, né? Trata uma doença e fala, nossa, tive algum probleminha aqui na visão, por que disso? Então a gente vai tirar algumas dúvidas e deixar claro outros tópicos com a nossa oftalmologista. A gente pode dizer isso aqui na rádio. A gente tem uma oftalmologista. Caroline Masnak, doutora Carol, lá da Iovale. Seja bem-vinda novamente. Obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer, uma alegria enorme estar aqui, trazer informação para todo mundo. Com esse pessoal receptivo aqui, né, da Rádio Frei Galvão. É tudo muito gostoso aqui.
Bom, um abraço a todos da Iovale também. Galera trabalhando muito lá na Chácara Celes, aqui em Guará. Bom, o que que afeta a visão? A gente tá brincando, né?
É, tudo, né?
Tudo afeta a visão, né?
Bom, você puxou o tema do inverno, né? Então, nós temos tempo mais seco, uma concentração maior de poluentes no ar. É. Então, é muito comum o olho ficar mais seco, mais irritado. A gente tem um pouquinho mais de muco, fica aquela meleca branquinha, que parece uma colinha no canto do olho. Isso tudo por conta da exposição ao tempo, né? O aquecedor que a gente coloca no quarto, às vezes, para dormir à noite, reduz a umidade. Uhum. E isso também pode causar mais sintomas. Quem já tem o olho seco percebe uma piora desses sintomas hoje em dia. E aí, antigamente, a gente só usava colírio, né, para o olho seco, o lubrificante. Hoje a gente consegue tratar algumas causas do olho seco. Então, às vezes, procurar o teu oftalmologista para fazer uma avaliação adequada e tratar a causa do problema ajuda muito a reduzir esses sintomas nesse período. E uma outra coisa que todo mundo, como você falou, fica preocupado com a saúde respiratória, os vírus que afetam os nossos seios da face, os nossos pulmões nesse período, como o vírus da gripe, ele também pode causar conjuntivites nos nossos olhos.
Olha isso.
Então, a conjuntivite viral, que é muito comum nessa época do ano.
Ela é transmissível, né?
Altamente transmissível, muito. É aquele, o olho não fica tão melequento, ele fica mais lacrimoso, né? Vermelho, lacrimoso, sensação de areia, embaçamento visual. Dura em média de 7 dias, na maioria dos casos. E você não tem um remédio específico, né? Lubrificação, compressa gelada, cuidar dos sintomas gripais, aquilo acaba melhorando. Esse tipo de conjuntivite, em algumas pessoas, ela pode se complicar. E aí pode deixar uma córnea embaçada, uma visão embaçada por muito tempo. A gente pode fazer o que a gente chama de membranas, que são aderências da parte interna do olho. Então, quadro respiratório, quadro de gripe, que foi seguido por um quadro viral, cuidado. Passa muito fácil, procura o oftalmo para poder cuidar e ver se está tudo bem, né? Se não tem nenhuma complicação ali associada.
Muito importante.
É necessário usar, como tudo que é IT é inflamação, né?
Exatamente.
É necessário usar ali um colírio anti-inflamatório ou não?
Podemos usar, dependendo do quadro inflamatório que tiver,
né? O importante é não piorar. E para não piorar, o que precisa fazer? Compressa?
Compressa gelada, né? Lavar bem as mãos, manter o ambiente de contato com os olhos só isolado para você, para tentar diminuir o contágio para as pessoas que moram com você. Uhum. Então, evitar pegar a criança pequena no colo, separa a toalha de banho, a toalha de rosto, se puder lavar todo dia. Precisa lavar de algum jeito especial? Não, água e sabão mata o bichinho, tá?
Mas tem gente que quer água quente.
É, então precisa lavar com água quente, para separar. Não, lavou com água e sabão, o bichinho morre. Não tem como ele sobreviver ali, mas a gente precisa ter o cuidado de separar esses contatos. Fronha do travesseiro, que a gente às vezes não pensa, né? Tem que trocar, porque a gente rola o rosto ali. E álcool, que nem a gente fez na pandemia, sim. Álcool na mão. Sim. É muito importante ter cuidado com as coisas que nós temos contatos mútuos, que as pessoas têm sim. contato. Então, maçaneta, o abridor da torneira, que a gente vai lá, abre com a mão suja, lava a mão, aí a gente fecha, esqueceu de lavar, suja de novo. Gente. E o que é mais comum? Controle remoto. É o ponto de contágio da casa, é o controle remoto. Olha. Porque todo mundo mexe ali, né? E a gente tá mexendo, tá sentado no sofá, coça o rosto, põe a mão nos olhos e acaba passando para a maioria das pessoas. Então, esse cuidado é sempre importante.
Eu também quero falar de uma outra situação da vida que afeta a visão, e é real mesmo que afeta, e não é uma doença, graças a Deus. É pelo contrário, é uma dádiva, né? Que é a gravidez.
A gravidez.
Afeta mesmo, né?
Muito, ó. Eu sou prova viva. Eu sou prova viva.
Juliana também.
Eu comecei minha gravidez, eu não usava óculos, zero. Eu terminei minha gravidez com um óculos de 4 graus
meu
e meio.
Deus.
Todas as mães sofrem, Juliana, sofreu disso também?
Eu já era míope, né? Não lembro de ter havido alguma piora, não. Devia melhorar, né? A gente fica mãe, aguçar a visão, não é? Uma coisa assim.
Podia. O que que acontece na gravidez? Nós temos o nosso corpo é inundado por hormônios, né? A progesterona é um deles no começo, então ela faz com que o nosso cristalino e a nossa córnea fiquem mais... com mais líquido, retém um pouco mais de líquido. Então, isso modifica o formato dessas estruturas. Tá. E aí pode gerar pequenas alterações no grau. Quando a gente entra no terceiro trimestre, no finalzinho da gestação, os últimos 3 meses, a gente começa a produzir um hormônio chamado relaxina. Ela serve para liberar os nossos ligamentos, os nossos músculos, as nossas articulações,
para que o bebê
possa nascer, né? Para que possa haver aquela dilatação do quadril, o bebê conseguir passar por aquela passagem. Só que esse hormônio, ele não relaxa só os nossos músculos da pélvis, claro, ele relaxa o nosso corpo como um todo. Então, a nossa acomodação, que é o movimento que a lente dentro do olho faz para poder compensar, fazer o foco de longe, de perto, ele fica mais mole, ele fica reduzido em sua ação. Então, isso pode gerar alterações importantes do grau. E até quando que isso fica? Até 6 meses após o parto.
Não.
Então, eu sempre oriento as mãos. Tem que aguardar. O que eu oriento as mães? Se você está com óculos e você está mais ou menos, está bem, está dando para fazer a vida, aguarda um pouquinho. Porque às vezes a gente faz o óculos, deu 2 meses, ela está precisando trocar de novo.
Pois é.
Porque muda. E esse grau, ele vai mudar gradualmente nesse período. Algumas pessoas voltam, outros, como eu, não voltam. Eu fiz a cirurgia refrativa depois de um ano. Não voltou. Fiquei com 4,5 graus. Porque, na verdade, eu já tinha esses 4,5 graus, né? Mas a minha acomodação, a minha musculatura, eu conseguia compensar. Tá. Eu não fazia diferença.
Tá.
Mas quando aquela musculatura relaxou, ela relaxou de vez e falou, não vou voltar a trabalhar, não. Muito bom assim. E aí, eu precisei começar a usar óculos constante. Isso. E aí, 4,5 com gêmeos, a gente não enxerga as crianças de tão. Então, tem que usar
quatro.
Quem é quem?
Ah, exatamente. Então, 2 tá bom. 2 já dá bastante alegria.
Então, de fato, acontece. As mulheres precisam ficar atentas. Importante ter o acompanhamento, se for possível, também com o oftalmologista.
Com certeza. Então, é importante porque não só essas mudanças fisiológicas normais, que em grande maioria voltam ao normal, a gente tem alterações que são patológicas relacionadas à gestação. Tá. Então, uma gestação, por exemplo, de um diabetes, uma mãe que tem um diabetes gestacional, uma mãe que tem uma miopia muito alta.
Porque diabetes pode levar a cegueira.
Sim. É, uma mãe com hipertensão arterial no período gestacional.
Perigoso.
Alguém que tem glaucoma, uma mãe que tem ceratocone, que é uma doença da córnea. Essas doenças, elas podem piorar, no caso, as doenças oculares, ou podem gerar doenças oculares.
E descobre na gravidez, né?
Sim.
Isso é comum.
É comum, é comum. E a gestação com diabetes gestacional, a mãe que teve o diabetes na gestação, ela, em 10 anos depois, ela desenvolve o diabetes. normal, né? O diabetes tipo 2. Uhum. 10 anos, 10, 11, 9, uhum, né? Mais ou menos em média de 10 anos. Então é muito importante para essas mulheres se elas tenham essa consciência e cuidem e mudem o estilo de vida, mudem a alimentação, porque diabetes, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu lido com pacientes diabéticos todo dia e assim, a doença leva a visão da gente aos poucos embora. Muitos chegam com um quadro grave, mas que o miolinho da visão ainda está preservado. Eu falo, mas eu estou enxergando bem, mas a sua área retina, a retina com descolamento de retina, esse paciente vai seguir para a cegueira. E não tem como reverter. É esse que é o problema. E as pessoas, por muitas vezes, não terem sintomas nos olhos, não perceberem, não vão no oftalmologista. É a rotina adequada é: eu diagnostiquei o diabetes. Eu tenho que olhar meu fundo do olho. Uhum. E a partir daí, anualmente, uma vez por ano passar. Porque quando a gente começa a perceber os primeiros sinais, eu converso com o endocrinologista, olha, alguma coisa não está bem controlada aqui. Ele consegue corrigir as coisas antes que a gente tenha lesões. Porque uma vez que teve lesão, é uma sequela. Às vezes as sequelas são pequenas, a gente não percebe, mas elas vão se somando ao longo do tempo. Até que culmina com a perda de visão.
Tem a gravidez, que é algo bom da vida, que tem essa alteração. Tem alguma outra situação da nossa vida que pode afetar ou pode alterar algo da nossa visão, que também é bom. Às vezes a gente está em busca de uma vida mais saudável, mas que pode trazer algum aspecto na nossa visão?
Por exemplo... Um exemplo que é comum no nosso dia, o ciclismo. Sim. Ciclista que vai lá pedalar, ou motociclista que anda de moto, uhum, e tá sem viseira, ou tá sem o protetor do né, um óculos de proteção, alguma coisa nesse sentido. Não são raros os acidentes com insetos. Eu já tive paciente que perdeu o olho
por conta de um inseto.
Então, já tive paciente que chegou com ferrão de abelha no olho, por conta disso, de bater. Então, os pequenos, imagina se você está numa velocidade importante, uma gota de água, uma chuva, não parece uma agulha quando bate na mão, para quem anda rosto, dói demais. Um inseto é um objeto sólido. Então, quando ele bate no seu olho com uma velocidade maior, isso gera uma sequela que é pro resto da vida. Inclusive a perda do globo ocular. Tipo, o paciente que perdeu o globo ocular, implodiu o olho por conta do baque com o inseto. Nossa. Então a proteção de uma coisa tão simples que andar de bicicleta ou andar de moto, a proteção ocular é extremamente importante. A gente às vezes anda lá com a viseira levantada ou sem óculos,
alguém,
e tá aberto.
Alguém ali, ó. Alguém faz isso, viu?
Se chegar a ligar primeiro, o que eu vou fazer vai ser puxar a sua orelha. Depois eu tiro o negócio do seu olho.
Você citou também brevemente aí o ceratocone, que muita gente não sabe o que é e o que pode levar. Inclusive, nós estamos no Junho Violeta,
exatamente,
né? Onde acontece essa campanha criada para prevenção do ceratocone, que pode ser ocasionada por coçar o olho demais. Isso. E nessa época do ano, né, por conta dessas coisas, de olho seco.
Tá dando até comichão.
Olha lá, coçar o olho.
O que acontece?
Faz, né? Ó, bater na sua mãozinha.
O ceratocone ele é gerado por uma combinação de fatores, tá? Quando eu falo assim, ele é hereditário. Pode ser ou pode não ser.
Tá.
Porque as doenças genéticas, elas podem aparecer por uma mutação.
É.
Não quer dizer que a sua mãe não tem, eu fui adotado, minha mãe não é minha mãe. Não, ela tem plenamente ser sua mãe, você teve uma mutação na formação.
Crise familiar.
Porque já aconteceu isso no consultório.
Nossa.
É uma crise familiar dessa, sabe? Mas então, não quer dizer que não seja. Chegou a fazer teste genético, tá?
Achou a cabeça dessa pessoa.
Sabe, Carol.
Ela já tinha alguma desconfiança e queria só confirmar.
Foi quase um programa do Ratinho. Mas o que que acontece? A gente tem que ter uma disfunção do nosso colágeno. Então, o colágeno é uma fibra que dá resistência pra gente nas nossas articulações, é o que dá tensão do nosso rosto, né? Do tecido da nossa pele.
Saudades.
Por isso, saudades dele também tô sentindo. Conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo esse colágeno. A gente tem um colágeno muito específico na nossa córnea, que é a tampinha do nosso olho, o vidrinho do relógio. Então, ela é uma fibra única e longa, bem resistente, maleável. Então, pra gente ter essa córnea transparente, isso é muito bem organizado.
Uhum.
O que acontece? Essa pessoa, ela tem um colágeno mais frágil. E quando ela coça o olho, é como se ela fragmentasse esse colágeno em diversos pedacinhos. Quando ela fragmenta esse colágeno, ele perde a resistência. E a própria pressão do olho vai empurrando aquele tecido para frente, então ele vai adquirindo uma forma de um cone,
bico. A córnea fica bonita.
Cérato, cone. Cérato, uhum, a córnea, cone, uhum, é o formato, né? como esse colágeno ele vai se quebrando, essa região em que ele se quebra, ele vai ficando mais fino. Então, a nossa córnea fica também mais fina. Com essa alteração da estrutura, exatamente, a gente tem um olho mais frágil, claro, porque tem uma estrutura mais fina. E eu tenho uma alteração do grau muito importante. Na grande maioria das vezes, um astigmatismo super alto e a miopia que acompanha, porque o olho fica mais comprido. Ah, mas eu tenho cone e eu tenho hipermetropia. Pode acontecer dependendo de onde aquele bico se formou. Se é mais para baixo, se é bem no centro, se é mais para cima. É mais comum o cone na região inferior, porque é onde a gente coça o olho. Se eu não coçar o olho, mesmo que eu tenha alteração do colágeno, eu vou ter ceratocone? Não. Eu só vou ter ceratocone se eu quebrar esse colágeno. Por isso que existe a máxima lá. Se não coçar, não tem cone, né? No rub, no cone, que é o que eles falam nos congressos. É importantíssimo que você coce o olho. E aí nós temos coisas naturais que ajudam a gente a deixar essa córnea mais resistente. Uma delas é a radiação ultravioleta. Por que o ceratocone normalmente para a sua evolução quando a gente entra na vida adulta? Porque o tempo de exposição solar nossa faz com que essa córnea fique mais dura.
Nossa, essa eu não sabia.
Só que na gestação, como a gente tem a progesterona, aquela inundação de líquido e outras coisas ali, a gente acaba tendo progressão dessa modalidade. Porque a minha córnea enche de líquido, ela fica mais inchada. E aquele excesso de líquido acaba por romper mais aquelas fibras da superfície da córnea. Então, aumenta a progressão do ceratocone.
Então, o sol é bom aí na prevenção?
O sol é um dos fatores. Quando a gente tem cone em crianças, a gente tem várias modalidades hoje de tratamento, né? Antigamente, a gente esperava aquilo lá ir evoluindo, usava óculos, ia para lente de contato rígida e não conseguiu ir para o transplante. Hoje, a gente tem modalidades de tratamento. Cada fase da doença, cada aspecto, né, de progressão dessa doença, tem uma combinação de tratamentos ou um tratamento isolado. Mas existe um que chama cross-linking do colágeno, tá? O cross-linking, o que a gente faz? Coloca a vitamina B no olho do paciente, vai pingando colírio, pingando colírio, pingando colírio, até que ele entre para a câmara anterior, que ele tinja o líquido de dentro do olho. E aí a gente põe esse paciente no aparelho com uma radiação ultravioleta concentrada ali no olho. Então, isso vai fazer o quê? Com que a gente chama de tight junctions, né? Os adesivos que mantêm aquelas fibras todas juntas, com que eles fiquem mais fortes. A gente aumenta essa aderência entre as fibras. Então, eu reforço, deixo aquela córnea mais dura. Então, eu reduzo a evolução desse ceratocone. Muitas vezes, por conta dela ficar mais dura, eu tenho até uma redução daquela inclinação, daquela ponta do ceratocone. Nas crianças, o que a gente faz? A gente dá um pirulito ou um chocolate com a vitamina B para essa criança e bota a criança no sol. Né? Então, a gente vai ter ação conjunta da radiação com essa vitamina para ajudar a aumentar a ligação de colágeno nessa córnea e reduzir essa progressão.
Ah, então, fica um alerta. Para de ficar esfregando o olho, gente.
Não cocem, gente. Não cocem o olho. Né? As crianças precisam de atividade no ar livre pelo menos 2 horas por dia, ao menos, porque isso ajuda no controle da miopia, do crescimento exacerbado do olho. E as crianças têm um estímulo enorme hoje em dia, que são as telas. Ah, a gente já conversou sobre isso.
Meu Deus. Né? Mas a gente prejuízo vai voltar a falar bastante,
viu? Gigantesco para esses pequenos. Precisamos. Cada dia mais está dentro de casa. É. E a atividade fora de casa para as crianças é importantíssimo. É. Pela córnea, pela retina, pelo desenvolvimento da visão. É. Né? E pela coordenação motora, saúde também. Todo o resto.
Eu preciso pagar um café aqui para a doutora. Na volta a gente conclui nosso bate-papo. Vamos trazer também alguns problemas de saúde conhecidos como hipertireoidismo. Será que isso afeta? Dengue. Será que isso afeta? A gente vai falar também COVID, um pouquinho sobre COVID. Isso. Tá bom? Dá tempo ainda. Dá pra soltar. Vamos ouvir o Adilson ou o Sadao? Solta de onde? Qual o computador agora? Agora todos têm WhatsApp. Qual que vocês querem soltar? Da Juliana. Então tá com você, Juliana.
Vou voltar aqui que eu apertei antes. Vamos lá.
Bom dia, amigos. Bom dia, Guaracitaba. Bom dia, região. Inseto é perigoso mesmo. No vidro do carro já faz um barulho.
É isso.
No olho da gente, então. Deus me livre. Um abraço, amigos de Guaracitaba. Adilson Camilo Figueiredo, de Araruama, Rio de Janeiro.
Olha, abraço,
Adilson. Abraço, Adilson. É melhor nem imaginar o estrago que faz no olho, viu? Deixa só pro para-brisa mesmo.
E ouve a gente lá do Rio de Janeiro, de Araruama.
Olha que bacana.
É, todo dia. Muito
um abraço
legal.
Pra Araruama, então.
Zika, dengue, chikungunya, tudo transmitido por aquele danadinho do Aedes aegypti. É. Isso também afeta a visão?
São as arboviroses, né? Todas elas podem gerar alterações. Então, o que ficou muito conhecido pra gente foi o Zika, que deu aquela alteração na cabecinha das crianças, né? Uma microcefalia e alterações de retina importante, atrofias da retina, perda de visão, muito importante. Mas a dengue também causa. A dengue, que é o mais comum pra gente aqui, assim como a chikungunya,
a gente teve,
né?
Agora há pouco um surto.
E isso, não, infelizmente, não vai embora, né? Não. Nós não temos como eliminar 100% do mosquito. Uhum. Ele vai ter a sua reprodução natural, mas o problema é que a nossa urbanização, o nosso falta de cuidado com as coisas acaba fazendo com que ele tenha meios mais propícios para aumentar a sua procriação, né? E isso aumenta a nossa transmissão da doença. É, eles causam uma inflamação na parte interna do olho. Então, pode causar hemorragia.
Si dói o olho,
sim,
né?
Exatamente. Ela gera uma inflamação. Um dos sintomas é a dor no olho, né? Mas não está relacionado. Ter dor no olho não quer dizer que você vai ter problema da visão, tá?
Tá bom.
Mas, porque tem gente que tem bastante dor, tem gente que não tem tanta dor, né? Tem gente que tem uma dor muito importante. Isso não quer dizer que você vai ter. Mas elas estão associadas a doenças, alterações circulatórias. Então, a gente pode ter tanto desde uma retinite, uma inflamação da retina, o tecido que informa, que faz a nossa visão, né? Que capta a nossa imagem, até alterações vasculares, que são as vasculites. As duas podem cursar com baixa de visão, às vezes visão borrada ou perda súbita de visão ocular, pode acontecer de escurecer. E toda vez, gente, isso independente de dengue ou qualquer coisa, sumiu a visão, de repente isso é uma emergência, você tem que ir para o oftalmologista. Naquele horário. Olha. Chega no consultório, encosta a barriga lá no balcão e fala: eu preciso ser atendido porque a minha visão sumiu. Tá? Porque a gente liga e o atendente, a secretária, entende o que que é. E nem você entende, né? E você, tá bom, vou marcar daqui uma semana, tá tudo
não
bem.
Tem que ligar, tem que ir.
Se é, vamos dar um exemplo muito tranquilo de que a gente consegue melhorar, às vezes salvar o paciente, é uma oclusão da artéria central da retina. É uma perda de visão indolor. A visão só escurece. A gente não sente absolutamente mais nada, tá? E isso é um AVC do nosso olho. É o trombo que ia para o seu cérebro e que acabou entrando para o olho.
É gravíssimo.
Esse paciente tem que ir para o pronto-socorro. Mas não adianta ele ir para o pronto-socorro sem ele passar no oftalmo. Porque o cara do pronto-socorro não sabe o que que é. Esse paciente passa no oftalmo e ele é encaminhado para o pronto-socorro para fazer o protocolo igualzinho do paciente do AVC. Para ver se consegue desfazer aquele trombo e voltar alguma visão. Porque
se não conseguir,
a visão foi perdida pro resto da vida. Então, gente, isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo: a visão mudou rapidamente, foi súbito, imediatamente pro oftalmologista. Pode ser um sangramento, pode ser um descolamento do gel lá do olho, que é natural de acontecer na maioria das pessoas após os 60 anos e que pode ter causado um sangramento. Pode ser uma coisa menor, mas pode ser uma coisa muito grave. E que se a gente pega na hora que acontece, a gente consegue resolver. Então, não vou bem. Perder visão, a gente fala assim, mas eu tenho dois. A nossa visão, ela é feita da combinação dos dois olhos. Né? Quando eu perco um dos olhos, eu perco a minha percepção de profundidade. Então, se vai servir um copo, você erra a mira do copo. Boto a água fora do copo. Eu vou pegar alguma coisa, eu acabo esbarrando nas coisas, derrubando. Quem tem monovisão sabe disso. A gente se adapta, como a gente se adapta a tudo nessa vida.
Mas não é o ideal, né?
Mas não é o ideal. Se você consegue evitar uma perda, poxa vida. Atenção, vou repetir de novo. Perda de visão súbita é emergência oftalmológica. Imediatamente para o oftalmo. Não vai ligar para marcar, não. Vai, encosta a barriga lá no teu oftalmologista.
A gente falou da dengue, né? Mas quem teve Covid sofre de algumas sequelas. Perda de memória, alguma coisa. Tem alguma coisa na visão que pode também ser sequela da Covid?
Muito. Tanto a doença, e eu vou falar aqui, eu não sou contra a vacina, tá, gente? Deixar bem claro isso, mas as vacinas também. Porque aquela proteína spike, né, que é o que a gente colocou como o nosso fator de proteção, e é que o vírus também gera na gente, essa proteína spike, ela pode causar uma vasculite, uma inflamação da parte interna dos vasos. Por isso que dá miocardite nas crianças, né, dá alterações inflamatórias, pode dar alteração renal. Isso no nosso olho causa oclusão vascular, basicamente, tá? Na grande maioria dos pacientes. Então, no período de pandemia, período que as pessoas ficaram presas, o que começou a gente teve o pico de vacinação, a gente pegou muito, mas assim, aumentou em quase 500% a frequência nossa de pacientes com alteração circulatória no olho, tá? Em jovens, paciente de 19, 20 anos, o que é incomum, assim, é raríssimo a gente pegar isso numa população normal. Então a gente sabe
ainda
que...
Ainda está em desenvolvimento,
exatamente,
né?
Tanto em pessoas que tiveram a doença, como pessoas que só se vacinaram. Então a gente percebe que isso foi uma coisa... Eu entendo que a vacina foi algo necessário naquele momento, né? Foi
Mas
uma
não
emergência.
Por conta da doença, por conta da vacina.
A doença também, pelos dois. Tanto a doença como a vacina. Tá?
Então não tinha muito pra onde correr.
Não tinha pra onde correr. Não. Eu falei, foi algo necessário naquele período. É o que a gente tinha pra fazer. Eu falo assim, pandemia, a gente é uma época de medidas desesperadas. É. Né? A gente não sabe o que fazer, então tá valendo tudo. E aí, a partir dali, a gente aprende muita coisa, porque a observação é o teste, é a essência da medicina.
A ciência é isso, gente.
É o testar e ver o resultado, é isso, entendeu? É isso. Ninguém sabe o que fazer, essa é a grande realidade. A gente vai testar e vai ver o resultado, vai testar. Sempre vai ter coisa que vai acertar, vai ter coisa que vai errar, e a gente simplesmente remodela as coisas. A gente está aprendendo também, o médico, o cientista está aprendendo nesse período. E a gente fez a vacina, e ela funcionou. Para alguns pacientes, para outros não teve efeito. A gente sabe que teve gente que tomou... Ah, tomei 5 doses da vacina e continuei tendo doença. Porque o sistema imunológico de cada um é diferente. Existem falhas no nosso sistema imunológico. Mas o que a gente aprendeu desse período e o que a gente vê agora, Estados Unidos, a própria Inglaterra, que a vacinação, como a gente estava fazendo para as crianças, hoje já talvez não seja tão indicada por conta desses efeitos colaterais. Eles foram mais intensos nas crianças que tiveram vacinação do que nas crianças que não tiveram. Então, não é para parar, mas talvez a gente reformular, reavaliar, né? Para a gente reduzir os riscos. A função da vacina é isso, é reduzir riscos. Então, a gente também não quer aumentar os riscos de acordo, dependendo da vacina, exatamente. Então, controlar a doença é importantíssimo. Se você tem idade para tomar, fez a sua vacinação, siga o seu protocolo de acordo com o seu médico.
Talvez eu vou fazer uma pergunta bem besta aqui, mas Covid, ela mata. Então, entre escolher, entre morrer e usar um óculos...
Não, não estou dizendo para escolher entre um e outro.
É porque você sabe que tem muita gente que é antivacina.
É, não, por isso que eu estou falando. É isso que eu falei, eu não sou contra a vacina de maneira nenhuma, eu acho que ela é necessária. Eu só acho que talvez a maneira que a gente está, a gente tem que se questionar. Sim. Que eu falei, a gente fez medidas desesperadas.
Sim.
E elas são justificáveis e elas têm que ser tomadas da maneira que tem que ser tomadas.
E controlou, né? Graças a Deus.
Controlou, graças a Deus. Controlou por isso, pelos nossos cuidado maior que a gente está começando a tirar.
Porque foi realmente um aprendizado. Cuidado.
Foi um aprendizado para todo mundo.
É.
Aprendizado de convivência, de sobrevivência. É né? Um período muito, muito complicado para todo mundo.
Mas um fator como esse
agora
muda a história.
Muda,
né?
Muda por completo.
Muda a história.
Mas o meu questionamento aqui não é se a gente deve ou não vacinar. A gente tem que vacinar, ponto.
É o que fazer a partir de agora.
Tá bom, ponto. Talvez a frequência com que a gente esteja fazendo não seja adequada, porque a quantidade de estímulo que eu estou dando para esse corpo, ele começa a ser lesivo. Entendeu? Então, a gente não tem tempo para saber o quanto tempo que essa vacina dura de imunidade. Por exemplo, a gente sabe que eu tomei a vacina da catapora lá com 2 aninhos e eu vou ter imunidade até os 50 anos.
É.
A gente não tem tempo para saber isso. Então, talvez agora seja o momento da gente começar assim, será que eu consigo aumentar para 2 anos? Ah, eu consegui. Vamos tentar para 3?
É.
Começar a fazer esse estímulo de espaçamento. Para que a gente não sobrecarregue esse sistema imunológico com tanta informação, para que ele não gere problemas esses. Porque quando eu começo a estimular aquilo de uma maneira, ele começa a produzir anticorpos continuamente contra aquilo, aqueles anticorpos vão atacar outras coisas.
Legal.
E aí eu começo a ter outras doenças, que são as doenças autoimunes.
Ó,
né? Que é
uma aula. A gente vai marcar nossa próxima consulta daqui a pouco.
Ah, eu já
estou
esperando.
Como diz o meme, aulas e palestras.
Aulas e palestras, é isso aí.
Muito bom.
Doutora Caroline Masnak, oftalmologista da Clínica Ovale, muitíssimo obrigado, viu?
Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui sempre. Contem comigo para o que precisar.
Maravilha.
Muito obrigada.
O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, da Érica Augusto.
Produção, Felipe Melo e Juliana Luz.
Apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. A coordenação é do Evandro Luiz Fialho.
E a direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Continue conosco na programação da Rádio Frei Galvão, que segue com o Melhor da Manhã. Depois tem o Cidade em Movimento. Fique com a gente ao longo do dia. E acompanhe a nossa programação também no YouTube, se você quiser acompanhar, Rádio Frei Galvão FM. E no Spotify, Rádio Frei Galvão FM. Aí você ouve a hora que você quiser. Correndo, fazendo exercício, lavando a louça. Aproveite para estar sempre conosco. Um abraço. Até sexta.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.